10 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. Está no ar o primeiro CBN Paraná desta semana, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Homem morre baleado após tentar atropelar policial na BR-476. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Um rapaz de 22 anos foi morto após tentar atropelar um policial durante uma abordagem na BR-476 no distrito de Fluviópolis, em São Mateus do Sul. No início da madrugada do último sábado, a equipe do 27º Batalhão de Polícia Militar de União da Vitória realizava uma operação contra roubo de cargas na rodovia, na região de São Mateus do Sul, quando percebeu que um veículo Chevrolet Onix com placas de Colombo tentou fugir ao receber voz de abordagem. O motorista teria jogado o veículo contra um dos policiais, que por pouco não foi atropelado. O policial efetuou um disparo de arma de fogo contra o veículo e que atingiu o motorista. A polícia ainda não divulgou a identidade do rapaz morto nesta operação. Os policiais ainda prenderam um passageiro que se encontrava no veículo. Ele relatou que estava de carona e os dois iriam fazer uma entrega. Durante a revista do veículo, foi localizado no banco traseiro e no assoalho uma grande quantidade de maconha, cerca de 36 quilos. A polícia investiga agora a procedência e o destino que seria dado à droga para tentar encontrar mais criminosos envolvidos. E vale lembrar que após o fechamento do posto da PRF em São Mateus do Sul, as ocorrências de roubo de cargas tiveram um aumento significativo na região. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Caminhoneiros fazem strikes em Curitiba e em Guaratuba, no litoral do estado. Eles bateram em diversos veículos, quase atropelaram pedestres, ciclistas, e foram presos, os dois. Quem tem as informações é o repórter Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba. Bruno, bom dia.
Bom dia, Luciano. Pois é, são dois casos que aconteceram neste final de semana, casos muito semelhantes e que chamaram a atenção de toda a população aqui no Paraná. A gente começa com um caso que aconteceu no sábado, em que o motorista de um caminhão desgovernado atingiu 12 veículos nas ruas de Curitiba. Em depoimento à Polícia Civil, ele afirmou que utilizou o Ribite, um tipo de droga sintética, para manter uma pessoa acordada. Ele saiu da cidade de Ponta Grossa, no interior, e veio em direção à capital em alta velocidade, realizando manobras perigosas na rodovia e em ruas de Curitiba quando chegou na capital. O motorista Nilson Pedro dos Santos, de 35 anos, foi preso em flagrante. O advogado dele, Nick Peterson, disse que o motorista utilizou a droga para conseguir terminar de viajar após estar acordado por várias horas e apontou que o detido não teve a intenção de machucar. Ele carregava engradados de cerveja no caminhão e acertou 12 veículos quando chegou na capital, causando um verdadeiro estrago. Felizmente, não houve feridos graves aí por conta dessa imprudência que aconteceu no sábado. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso, que deve ter duração de 10 dias, enquanto o rapaz segue preso. Outro caso semelhante aconteceu em Guaratuba, no litoral do estado, em que um caminhoneiro foi flagrado dirigindo de maneira desgovernada um caminhão e atingindo mais de 10 veículos. Em Guaratuba, a situação aconteceu quando o motorista bateu em vários veículos e quase atropelar pedestres. Ele estava tentando acessar a travessia pelo ferryboat da cidade, mas foi impedido pela polícia militar. Ele foi detido e encaminhado à polícia civil e, felizmente, ninguém se feriu nesse caso também, Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Dois motoristas imprudentes, né? Poderíamos, como disse mais cedo, aqui na CBN Curitiba e agora, repito, no CBN Paraná, poderíamos estar falando hoje de duas tragédias com vítimas graves, quem sabe até mortos em função desses vários acidentes que foram ocasionados por dois motoristas imprudentes. Agora, claro, a polícia investiga estas duas situações. Os dois permanecem detidos. Bom, nós vamos agora à fronteira do nosso estado. Argentinos flagraram um brasileiro com dólares na meia na ponte Tancredo Neves, que fica lá em Foz. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Lucian. Isso mesmo, um cidadão de nacionalidade brasileira foi detido na aduana da ponte Tancredo Neves, a ponte que liga Foz do Iguaçu a Porto Iguaçu, na Argentina. Ao tentar sair do país vizinho, transportando cerca de 40 mil dólares, ou seja, 204 mil reais de forma ilegal, sem declarar a existência do dinheiro. A legislação argentina exige que os valores acima de 10 mil dólares sejam informados no momento da entrada ou da saída do país. De acordo com o boletim encaminhado à imprensa pela Administração Federal de Ingressos Públicos, a AFIP, que é órgão equivalente à Receita Federal, a descoberta do dinheiro ocorreu durante abordagem de rotina, com o brasileiro chamando atenção por aparentar cansaço em excesso e demonstrar nervosismo ao responder às perguntas. As cédulas, totalizando 40 mil dólares, foram encontradas nas pernas do viajante, presas junto às meias, compactadas com embalagens plásticas, aderidas às canelas. Além dos dólares, aduaneiros retiveram também 42 mil pesos, cerca de R$ 860 na cotação praticada na fronteira, com um homem que disse ser estudante e ter residência legal na Argentina. Devido à quantia contabilizada quadriplicada, o limite permitido no regime de bagagem, os fiscais aduaneiros apreenderam dinheiro com base no artigo 979 do Código Aduaneiro e fizeram a denúncia correspondente à Justiça. O cidadão poderá ser multado em até 120 mil dólares e em reais seria 612 mil. Lúcia.
Obrigado, Franciele, pelas suas informações. 13 detentos não voltaram das saídas de Natal e Ano Novo em Londrina e em Açaí, que ficam no norte do estado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Cerca de 470 detentos foram liberados para saídas de fim de ano aqui em Londrina e também em Açaí, que fica no norte pioneiro do estado. No entanto, 13 presos não retornaram dentro do prazo estabelecido. O balanço foi informado pela Coordenadoria Regional do DEPEN. Hoje, houve uma evasão de 7 pessoas no Centro de Reintegração Social aqui em Londrina, que é o Creslon, entre o Natal e o Ano Novo. Já na cidade de Açaí, 6 detentos não voltaram para a unidade. Mas desses 13 que deixaram de se apresentar, 5 já foram recapturados. Na avaliação do DEPEN, o número de evasões está dentro da média para esse período. São beneficiados pela saída de final de ano os presos que estão em regime semiaberto. Novos mandados de prisão devem ser decretados para aqueles que não retornaram às unidades. Caso sejam recapturados, esses detentos podem ter regressão do regime. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Com adequações, o terceiro processo de concessão do Parque do Guartelá em Tibagi, nos Campos Gerais, é publicado. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Ricardo, bom dia.
Luciano, bom dia a todos. 2 processos foram abertos no ano passado, mas não tiveram empresas ou consórcios interessados. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, o terceiro edital passou por adequações para atender a demanda do mercado. A concessão deve permitir que a iniciativa privada explore o espaço de uso público por 30 anos com retornos ao Estado. Após o período de contrato, o local vai ser devolvido ao poder público com as melhorias realizadas. Este é o segundo parque colocado para concessão no Paraná. O primeiro foi o Parque Estadual de Vila Velha, aqui em Ponta Grossa, que foi cedido à iniciativa privada no início de 2020. O edital de concorrência pública contém as regras de abertura de licitação para a contratação e exploração dos serviços de apoio à visitação, ao turismo sustentável, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza no Guartelá. O Parque Estadual do Guartelá foi criado por decreto em 1996 como área de proteção integral com patrimônio natural e arqueológico da região do Cânion do Rio Iapó. O local abriga cachoeiras, fontes, nascentes e espécies de fauna e flora nativas. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. E nós vamos agora a Maringá. Maringá, que atendeu mais de 1.200 migrantes, refugiados ou apátridas de 29 nacionalidades no ano passado. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem esse balanço para você, ouvinte. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Maringá tem várias iniciativas, projetos e políticas públicas para migrantes e refugiados. No ano passado, a Secretaria de Juventude, Cidadania e Migrantes aqui da Prefeitura atendeu, então, mais de 1.200 migrantes, refugiados, apátridas de 29 nacionalidades. Entre as pessoas atendidas, 254 chegaram a Maringá no ano passado. Uma das iniciativas voltadas aos migrantes é o projeto Embaixada Solidária para emissão e renovação de passaporte e documento de identidade. São ações para garantir o acesso aos direitos básicos das pessoas. Maringá atendeu 710 pessoas no ano passado e desse total foram emitidos 210 documentos de identidade e 500 passaportes. O Centro de Referência de Acolhimento ao Imigrante, o CRAI, faz parte da rede de acolhimento aqui de Maringá. No local, as famílias acolhidas recebem alimentação e outros cuidados e das 39 famílias de imigrantes atendidas no ano passado aqui em Maringá, 12 foram acolhidas e encaminhadas para o CRAI. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações e com elas, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.